trabalhando com variáveis e operadores. Cara, o que que é os identificadores? Os identificadores, pessoal, são nomes utilizados para identificar os elementos nos seus programas. Por exemplo, um identificador no C Sharp, ó, você viu o R puxando, né? Um identificador no C Sharp. Ele pode ser tanto um namespace, que é um identificador do C Sharp, uma class ou um tipo de variável, por exemplo. E também no C Sharp nós temos algumas palavras-chave. São palavras que nós não conseguimos criar variáveis com ela. Temos o abstract, o bit, o case e por aí vai. Uma pergunta que tu não fala: caraca, Juliano, mas meu, eu vou ter que decorar esses 77 palavras-chave? Na verdade, não, tá? É sempre um processo. A partir do momento que nós vamos trabalhando dia após dia com C Sharp, pessoal, nós vamos aprendendo os novos recursos. Para ter ideia, já faz uns 4 anos que eu trabalho com C Sharp, mais ou menos, ou mais ou menos, não sei. Tem coisa ainda que eu estou descobrindo, cara. Você vai trabalhando com novas pessoas, experiências também, você vai adquirir novos conhecimentos. E não se assuste, tá? Eu comecei com PHP, depois fui com C Sharp. Demorou um processo. Mas a partir do momento que você aprende os fundamentos de uma linguagem, certamente você vai conseguir estar utilizando qualquer tipo de linguagem ou estar evoluindo na sua profissão. Eu demorei basicamente um tempinho para. Não foi tão assim, eu demorei quase uns 6 meses para aprender C Sharp, digamos assim. Porque já tinha conhecimento de outras linguagens, então foi um pouco mais fácil. Mas o C Sharp, com que ele é simples e poderoso, você consegue então aprender rapidamente. E tem outras palavras-chave também, pessoal, como add, async, dynamics e por aí vai. Como que eu falei, apenas repetindo, a partir do momento que você vai trabalhando, você vai aprendendo. Não tem como, pessoal, tem que colocar, não vou falar mão na massa, né? Vou falar a mão no teclado, tem que colocar a mão no teclado e sair codificando. E o que é uma variável? Bom, vamos uma definição mais formal. Não sei aí quem faz faculdade ou quem já terminou, sempre tem aquelas definições formais, né? Na programação, a variável é um objeto ou uma posição frequentemente localizada na memória, capaz de reter e representar um valor ou expressão. Enquanto as variáveis só existem em tempo de execução, elas são associadas a nomes chamados identificadores durante o tempo de desenvolvimento. Bom, falando um pouco da definição, em C Sharp, de fato, o que é uma variável? Pessoal, no C Sharp, antes de criarmos uma variável, primeiramente temos o tipo, temos o nome e temos um valor. É esse pilar aqui para criar qualquer variável em C Sharp. Como que ele é uma linguagem fortemente Python, então o tipo é obrigatório. O nome também. E também o valor. Não sei para quem é de C Sharp, de PHP. Em PHP, se não me engano, deixa eu ver. Ai, nem lembro como criar. É minha variável. E criava sua variável. Você poderia ou não falar o tipo. Em C Sharp, pessoal, você é obrigado a falar o tipo. Por exemplo, vou criar uma variável do tipo inteiro. Int, meu número. E eu tenho que passar o quê? O valor dele. Então, sempre o tipo é obrigatório no C Sharp, e o nome e o valor. Depois vamos falar se o valor ele é obrigatório ou não. Bom, deixa eu dar um. Legal. Então, sempre tem que ter um tipo, nome e um valor. Pessoal, falando sobre tipos, nós conseguimos estar criando basicamente um tipo boolean quando precisamos saber se é verdadeiro ou falso, um char ou um decimal quando vamos trabalhar com valores. O mais recomendado é o decimal, que ele trabalha, quem gosta de matemática, ele trabalha sempre na potência de 10 tal, então é bem recomendado para trabalhar com dinheiro. O double, os int e as strings e por aí vai. Então esse é basicamente um tipo, e todo tipo ele sempre vai herdar do. Sempre vai ser um objeto, né? Sempre herda do objeto. E também nós temos uns tipos chamados tipos de dados primitivos. É uns tipos, pessoal, que já tem um valor já definido. Um boolean, por exemplo, o boolean trabalha com verdadeiro ou falso, ou um int, já tem um valor definido, um long, um décimo, um double, um float. Bom, e agora vamos falar um pouco sobre o nome. Cara, nome é extremamente importante numa variável. Meu, eu já vi cada nome feio, cara, que as pessoas declaram numa variável. Tipo, o cara vai trabalhar com uma variável chamada. É uma variável que ela recebe um valor de número. O cara coloca x. É muito comum nas faculdades, como nós estamos aprendendo sobre alguma linguagem, e o cara declara uma variável e coloca x ou y. Meu, não faça isso, cara. Isso não é uma programação no mundo real. Tem até essa brincadeira, né? Você está querendo dizer, me dizer que seu nome verdadeiro não é mãe? Meu, nós temos que realmente dar bons nomes a uma variável. Porque com. Meu, eu costumo dizer, é meio polêmico, o seu programa, ele já, o seu software em si, já começa fracassado na primeira variável que você declara. Se você declara uma variável com nome errado, certamente todo o seu programa vai ser vai ser um código muito feio, cara. Eu vou falar mais sobre isso na parte do Clean Code, mas é regra fundamental. Deem bons nomes para variáveis. Nomes legíveis que sejam fáceis de ler e o nome realmente que expresse o significado daquela variável. E também sobre valores. É interessante C Sharp que é assim. Ops. Eu vou criar uma variável aqui. Vou usar no Visual Studio para ficar um pouco mais fácil. Deixa eu abrir aqui o. Vou criar uma variável no C Sharp. Exemplo de variável. Como nós aprendemos, temos que obedecer aquela regrinha. Primeiro dar um tipo para cada variável. Então, vou criar uma variável. Se eu quero trabalhar com texto, então vou criar uma variável string. String trabalha apenas com texto. E eu vou dar um nome para uma variável. Meu nome. Um cara que for dar uma manutenção nesse código, ele vai perceber que essa variável ela trabalha com nome. Então, é um bom nome para dar para uma variável. Imagine só se essa variável fosse o seguinte. Cara, isso é horrível, não consigo saber o que isso significa. E um erro também, pessoal, que algumas pessoas cometem é criar o seguinte: string nome. Cara, isso é horrível. Você falar o tipo da variável. Isso não precisa, tá? Isso era utilizado em umas linguagens que não é fortemente tipado. Isso é horrível, não precisa. Então, vou escrever no meu nome. Opa, meu nome. E vou atribuir um valor. Pessoal, quando nós criamos qualquer instrução C Sharp, qualquer variável, nós sempre temos que terminar com ponto e vírgula. Se nós não colocarmos ponto e vírgula, ele já vai causar um erro. Como possamos ver aqui, ó. Ele vai causar esse erro. E também é interessante que nós temos um cara chamado de o sinal de igual. Ele é um sinal do quê? De atribuição. Toda vez que nós queremos atribuir um valor para uma variável, nós precisamos fazer o quê? Colocar o símbolo de igual. E também, pessoal, nós sempre temos que colocar. Se eu falo que uma variável é do tipo string, eu não vou conseguir colocar um número. Ele vai dar erro. Ele vai falar: ô cabeção, você está colocando você declarou uma variável do tipo nome e está querendo colocar um número? Cara, não faça isso. Nem você pode até tentar colocar, mas não vai dar certo. Então, sempre tem que atribuir de acordo com o nome, de acordo com o tipo da variável. Porém, futuramente vou fazer outro curso C# que vou ensinar algumas coisinhas. Exemplo, se aqui é um tipo 1, nós temos uma propriedade que nós conseguimos estar convertendo essa variável para o tipo de string, por exemplo. Eu vou converter o 1 para o string, mas isso aqui vai ser outra história. Então, para declarar uma variável, o tipo da variável, o nome e O valor da variável. O valor, ele você pode ou não informar, tá certo? Se eu fizer assim, ó, meu nome, ponto e vírgula. Nós vamos buildar o processo de build, pessoal, basicamente o que que ele faz? Ele está validando todo o seu código fonte e gerando uma DLL. Deixa eu abrir aqui só para quem não conhece, ó. Ele vai gerar uma DLL com dois tipos. Um que é do tipo debug. O debug é recomendado quando nós vamos digamos assim, quando o nosso software já está pronto e vai para a produção, então sempre tem que gerar no debug. Perdão, o debug é realmente para teste e o release é quando o software está pronto e vai para a produção. E quando nós precisamos já gerar um projeto final, nós só precisamos buildar, né? Que ou pode vir aqui, né? Build Solution, ou Ctrl Shift B. Ele vai buildar e vai gerar uma DLL na release. Você pode perceber que eu não atribuí nenhum valor. Só que assim, cara, para que eu estou criando uma variável se não tem nenhum valor, um valor pré-definido? E se eu for tentar utilizar essa variável, eu vou chamar um carinha no console.writeLine, que ele vai estar exibindo essa variável, meu nome. Ó, que legal! Ele já valida, pessoal. Cara, por isso que é interessante nós termos uma excelente ferramenta de desenvolvimento. Porque o Visual Studio já tá validando para você. Está falando, meu, você precisa declarar um valor antes. Você precisa declarar um valor para essa variável antes de você utilizar. Então, isso que é legal, pessoal. Isso vai fa facilita muito o tempo de desenvolvimento. Bom, como nós aprendemos, para atribuir um valor, é simples. Juliano Salles. Vamos ver o que esse cara vai fazer. Ó, esse console.writeLine, ele é uma característica do console application. Assim como nós trabalhamos com web lá, que é o document.writeLine e por aí vai, cada plataforma de desenvolvimento tem a sua característica. Mas com C Sharp, você vai programar normal, só vai ter que aprender a característica daquela plataforma. Isso foge um pouco além do escopo. Nosso intuito mesmo é conhecer o C Sharp. Então, eu vou colocar um carinha chamado console.readKey. Ou readKey, sei lá como fala. O que que ele vai fazer? Fazer. Ele vai exibir o nome. Deixa eu tirar esse. Depois eu explico que é esse breakpoint. Então, nós criamos o tipo da variável, colocamos um bom nome e um valor, e agora estamos exibindo esse valor da variável. Pô, legal, Juliano, mas só tem só o tipo de string? Não, nós temos vários tipos, como eu mencionei naquele slide, falando sobre os tipos da variável. Esses carinhas aqui. Tem vários tipos que podemos estar utilizando. Bom, então nós vamos para um problema de mundo real. Vamos supor, hein, que eu sou o gerente de projeto de vocês. E eu preciso o seguinte, pessoal. Nós temos um software e esse software ele é de cadastro de funcionário. E eu preciso de uma aplicação que informe os dados de um funcionário. Bom, então eu preciso criar um programa que ele informe os dados dos funcionários. Legal. Então vamos fazer um mapa mental o que as possíveis os possíveis dados de um funcionário. Eu vou estar criando um comentário para isso, tá? Você consegue criar um comentário apenas de uma linha colocando o barra barra, tipo, teste de comentário. Se eu for querer escrever novamente, o que vai acontecer? Cara, vai dar erro. Porque ele vai achar que é uma variável, que é tipo de alguma coisa. Então, se queremos escrever um comentário em bloco, nós temos que colocar barra, o asterisco. aí conseguimos fazer comentários em bloco, tá? Depois vou falar um pouquinho mais sobre comentários. Ele é bom e é ruim. É meio controverso. Mas na parte do clean code eu vou falar um pouquinho mais sobre o comentário. Um funcionário, ele tem que ter um nome, tá certo? E ele tem que ter um cargo. E também o coitado tem que ter um salário. E também, pessoal, nós vamos falar a data de aniversário desse funcionário. E também, deixa eu ver mais o que eu posso fazer. Data de aniversário. Ah, se o funcionário possui. Se ele tem férias. Se ele tem férias vencidas. Se ele tem férias. Bom, nós podemos observar que nós temos o nome, o cargo e o salário. Agora nós precisamos, pessoal, definir o tipo de variáveis necessários para representar essas informações. Nome. Como eu falei, a string é recomendada para trabalhar com texto. E sempre um nome, realmente pô, ele é extenso, cara. O meu nome é curtinho, que é Juliano. Espaço, Sales. Mas tem pessoas que têm nome aí, cara, com realmente, realmente grande. Então, o ideal é o quê? Criar uma variável chamada nome. Como que não estou usando nenhuma classe, vou colocar nome do funcionário. Ah, obrigado aí. Estava assistindo uma criancinha chorando aí. Ou uma briga, não sei.
E eu acho que só vai voltar quando ela voltar, porque ela disse que também não vem, acho que vai passar um mês todo lá e vai vir quando
Ô pessoal, alguém podia, por favor, estar colocando no mute, fazendo favor, um pouquinho? Agora eu já abro para conversarmos, bater um papo. Então, eu estou criando um carinha chamado Nome do Funcionário. Deixa eu colocar aqui o som como mudo, por favor. Ó, o nome do funcionário. Vou colocar. Vai. Juliano. Pô, beleza. Então, o primeiro objetivo nós conseguimos definir um tipo de dado para o nome. E agora nós precisamos também de definir um tipo de dado para o cargo. String. Vou colocar cargo. Cargo. Como que não está numa classe? Cargo do funcionário. Pessoal, isso é um padrão meio que de desenvolvimento, que é o seguinte: quando é uma variável, a primeira palavra, tá certo? Ser em minúsculo, e depois a primeira letra sem maiúsculo, depois minúsculo, o F maiúsculo e outra e a continuação em minúsculo. Então, esse é um padrão de desenvolvimento, tá? Depois eu posto no meu blog falando os vários tipos de declarações de uma variável. Então, basicamente é isso. Cargo, vou colocar programador. Programador. Beleza. Então, tanto o nome funcionário, o cargo funcionário, eles são string. Agora, o salário. Bom. Nós conseguimos trabalhar com números, pessoal, com int, com double ou com décimo. Porém, o int só trabalha com números inteiros, double consegue trabalhar com números fracionais, porém, ele tem uma certa limitação. O décimo ele é recomendado quando estamos trabalhando realmente com money, com dinheiro. E como nós sabemos, os programadores ganham muito bem. Tá certo? Então, o meu salário. Eu vou colocar um valor. Deixa eu ver. Caramba, hein? R$ 100. Deixa eu colocar. E quando nós precisamos colocar casas decimais. Olha isso que é legal. Ó. Mais pra frente eu vou explicar mais sobre isso. 100.00. Vocês perceberam? Quando eu não coloquei esse M, o que aconteceu? Ele está falando erro. Ó, você precisa converter esse número para decimal. Então, nós conseguimos estar utilizando o ponto M no final do número. Ó, esse M representa um decimal. Eu não gosto desse M, porque ele não expressa bem. Mas se eu falar, tipo, ah, esse meu salário vai ser um tipo double. ele, pô, tá tentando converter um valor do double para salário, alguma coisa está errada. E então vamos colocar o ponto M, que vai fazer meio que falando que esse valor representa um decimal. E a data de aniversário. Cara, isso que é legal do C Sharp, a sintaxe dele é muito bonita e elegante. Se eu quero trabalhar com data, então eu tenho que trabalhar com o quê? Com a
Usando
data.
o ponto M.
Oi? Alguém falou alguma coisa? Então, vou colocar uma variável, como eu falei para vocês, tem que ter um bom nome. Data de ani. Ó, pessoal, a primeira palavra, primeiro em minúsculo, data, depois maiúsculo, D, depois o E, D, primeira maiúscula, aniversário. Deixa eu tirar o. Ah, não sei se vocês sabem, né, mas o C Sharp, assim como a IDE em si, ele permite acentos, porque ele é Unicode, né? Várias pessoas no mundo inteiro utilizam o Visual Studio. Então, imagina os japoneses digitando. Então, ele permite você colocar acento, só que não é recomendado, não é elegante. Eu vou colocar um valor para você passar para a data de aniversário. Você pode usar o DateTime, que é uma propriedade do próprio .NET que ele vai te oferecer. Vou colocar ponto .now. Estou fazendo aniversário hoje. Então, beleza, pessoal. Nós conseguimos mapear a nossa primeira missão, que era definir o quê? As variáveis corretas de acordo com os tipos necessários. Para trabalhar com texto, string, para trabalhar com salário, é recomendado usar o decimal, para trabalhar com data de aniversário, usar o data. E, cara, uma pessoa tem que ter seu tipo de sexo, tá? O que que eu vou fazer? Tem um tipo de sexo, vou estar usando o char. O char é utilizado quando nós precisamos colocar o quê? Apenas um caractere. Por exemplo, vou colocar o tipo de sexo. Eu vou colocar. Você não consegue colocar exemplo masculino. Ele vai falar, pô, não, você não consegue trabalhar. Tem que ser apenas um valor. E vocês perceberam que eu estou usando apóstrofo, não aspas duplas. Então, no C# você tem que colocar apóstrofo e nele o valor. Eu vou colocar M. Eu sou muito bem resolvido, tá certo? Nada contra, mas tipo sexo, masculino. M. E bom, então nosso funcionário, ele tem um nome, tem um cargo e também ele tem a data de aniversário e o tipo de sexo. Ah, legal. Agora nós vamos aprender o quê? A exibir esses dados no console. Porque se eu clicar aqui, deixa eu passar um pouquinho, fechar essa carinha. Um bugzinho aqui. Ó, no Visual Studio você consegue apertar o F5 para startar o F5 para startar o projeto ou clicando aqui, ó, no Start. Se eu clicar no F5, pessoal, não vai acontecer nada. Tipo, ele vai abrir o console e vai fechar o console. Então nós precisamos estar exibindo. E no console, nós temos um carinha chamado console.write. Vou colocar o write line, tá? E nós temos que fazer o seguinte: exibir o nome do funcionário. Porém, se eu colocar assim, o nome do funcionário dentro do write line, cara, vai ficar. Vou colocar novamente o console. Console.read key, para ele não passar, para ele parar. Se eu colocar o nome do funcionário, cara, vai ficar uma bagunça, entendeu? Juliano, mas quem é Juliano? Então nós vamos criar um carinha para exibir. O que vamos fazer? Dentro do WriteLine, basicamente, nós temos que colocar aspas, tá certo? Vou falar que ele é um texto. Eu vou colocar nome do funcionário, dois pontos. E esse símbolo aqui, que é o mais. O mais, ele serve de concatenação. Ele pode, dependendo do contexto, ele pode ser útil e dependendo do contexto, ele pode ser um vilão. No módulo intermediário do C Sharp, que eu vou dar também gratuito para vocês, eu vou falar o porquê que ele pode ser um vilão. Depois eu vou estar postando aí, eu fiz um post falando sobre quando nós usamos concatenação com string. É muito perigoso, tá? Bom, nome do funcionário, estou concatenando, estou fazendo uma junção do nome do funcionário mais o valor, mais a minha variável. Vamos ver o que está acontecendo? Olá, legal. Nome do funcionário, Juliano. Beleza. Agora, pessoal, nós vamos fazer para os demais. Vou estar duplicando essas linhas aqui. Legal. Nome do funcionário. Vou colocar cargo do funcionário. Vou colocar o salário. Salário. E também o tipo do sexo. Legal? Então, eu só preciso fazer o quê? Cargo funcionário? Beleza. Passei cargo do funcionário. Salário. Salário. Tipo do sexo. Legal, tipo do sexo. Deixa eu duplicar essa linha aqui. E vou colocar também a data de aniversário. Data de aniversário. Beleza. Data de aniversário. Cara, legal. Agora vamos ver o que está acontecendo. Ó, legal. Ó. Nome do funcionário, Juliano. Cargo do funcionário, programador. Salário do funcionário, R$ 100. E tipo do sexo, M. E data de aniversário, 22/11/2014. Ele nasceu às 10 horas e 43 e 25 minutos. Pô, mas. Uma coisa que. Cara, isso tem que ser primordial. Que é uma dica. Tem alguns programadores que os caras têm preguiça, meu. Ele vê assim, ó. Console.writeline é legal. Só que ele tem preguiça, pessoal, de fazer o seguinte. Apertar o F12. Quando você aperta o F12, deixa eu ver. Você vai estar indo o quê? Até a definição do método. Você vai lá no console.writeline, aperta F12. O que que ele vai fazer? Ele vai mostrar todas as definições desses métodos. Cara, isso é muito útil. Por que eu estou falando isso? Vocês podem perceber que estou usando data de aniversário e um date time. Então ele coloca tanto data e também como hora. Pô, mas não quero exibir a hora que ele nasceu. Ele não é tão importante assim. Então, deixa eu ver se ele permite aqui o F12. Date time. Ó, legal, ó. Dentro, apertando F12, eu caí lá do dentro do. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó, datetime.now, F12. Foi aqui no datetime, F12. Dentro do datetime, nós conseguimos pegar o dia do ano, o dia da semana, os segundos e por aí vai. Então, eu posso vir aqui e dar um ponto e date. Nós conseguimos facilmente no C Sharp ir navegando entre as propriedades. Estou aqui no primeiro nível, que é no DateTime, depois estou aqui no Now e depois estou acessando o ponto .date. Vamos ver o que isso fez. Ó, legal, ó, 22/11/2014. Bom, essa é a maneira, pessoal, de conseguirmos criar uma variável no C Sharp. Vou criar só mais uma variável, que é um tipo bem legal. Que é o Boolean. Possui férias? O Boolean, pessoal, ele aceita verdadeiro ou falso, tá certo? O Boolean, ele é utilizado em tudo na programação, ou é verdadeiro ou é falso. Nós vamos ver isso muito bem. Então, Boolean, quando você precisa saber se algo é verdadeiro ou não, você tem que usar uma propriedade do tipo Boolean. Porém, também o Boolean, dependendo do contexto, quando vou falar sobre no Clean Code, ele pode ser extremamente perigoso porque você não sabe o que o Boolean está fazendo dentro de um método. Mas nesse caso, possui férias? True. Então o que que ele vai falar? Que nosso sistema vai mostrar? Possui férias? Eu vou colocar o meu. Opa, deixa eu colocar o P minúsculo. Possui férias? Ah, legal. Eu vou rodar o programa. Possui férias? True. Ele, beleza, o cara tem férias. Se não tivesse férias, parecia falso. Então, essa é a maneira simples de criarmos uma variável. Deixa eu ver mais sobre variáveis, se tem mais algumas coisas. Bom, pessoal, agora eu vou abrir rapidamente. Por favor, eu preciso de um candidato. Vou cancelar aqui um pouquinho. Parar de apresentar minha tela. Pessoal, está liberado para quem quiser bater um papo rapidamente. Pessoal, preciso de um voluntário, por favor, hein?
Alô, alô.
Oi, Thiago, tudo bem?
E aí, Juliana?
E aí, cara, você conseguiu entender um pouquinho do conceito das variáveis?
Eu consegui entender bem. Eu só tenho uma dúvida
Pode
quando você
falar.
escreve esse write line.
Ah,
Não é
legal.
uma maneira mais fácil de você escrever todas as variáveis de uma forma só, ao invés de colocar cada um?
Você consegue sim. Ó, eu vou estar te mostrando. Vou compartilhar aqui a tela, tá? Deixa eu entrar aqui no Visual Studio. Ah, legal. No C Sharp, nós temos um carinha chamado que é string. E dentro de um string, nós temos o string format, que nós conseguimos formatar tudo que nós precisarmos. Exemplo, eu vou exibir esses dados todos em apenas um string e vai mostrar no console.writeline. Bom, ele fala o seguinte: eu preciso falar o formato. E para você definir o formato, você tem que colocar entre aspas, entre colchetes e sair escrevendo. Nome do funcionário. Aí eu preciso falar que ele vai ser a primeira posição, nome do funcionário. O que está fazendo? Ó, legal, ele está formatando. Então está falando o seguinte, que o nome do funcionário vai entrar na primeira posição. Deixa eu colocar o barra N. E agora o cargo do funcionário. Cargo do funcionário. Ele vai ser a minha segunda posição. Na programação, deixa eu abrir aqui o Excel rapidão. Na programação, a contagem nunca é assim, tipo, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Ele sempre começa do 0, 1, opa, pelo menos no C Sharp, 0, 1, 2, 3, 4. Então, a primeira variável que vai ser exibida, o primeiro valor, vai ser na posição 0, depois na posição 1 e por aí vai. Deixa eu colocar mais uns, só para salário. 2. Legal. E você pode perceber que está falando, ó, beleza, você definiu que tem um cargo do funcionário na posição 2, só que não tem ninguém. Aí você coloca entre vírgula o cargo do funcionário, depois entre vírgula o salário. Esse string.format você consegue estar utilizando não apenas o console application, mas em praticamente toda a plataforma do .NET, na parte web, na parte de desktop, na parte mobile. E se eu quiser exibir todos esses caras, simplesmente posso chegar aqui, console.writeline, e pegar, ou posso declarar uma variável para esse cara, string. Meu formato e passar ele aqui, ó. Meu formato, vamos ver o que aconteceu. Ó, legal, ó. Possui férias, true, ó. Nome do funcionário, Juliano, cargo funcionário, que eu não coloquei espaço, né? Programador, salário, tá. Então você consegue sim, o Thiago. Conseguiu entender mais ou menos sobre isso?
Ah, sim, sim. É, então, e qual seria a forma mais correta de se fazer isso? Seria usando string format ou console write line, nesse caso?
Então, porque assim, o string format, ele é realmente para estar formatando essas informações. O write line, ele é apenas para exibir escrever o texto na tela mesmo. Ele só serve para isso. Então, uma maneira mais correta seria você formatar e depois exibir. É basicamente isso. O string.format, ele serve apenas para formatar. Tá certo? O WriteLine, ele é uma característica do console. Podemos até ver aqui, né, no console.WriteLine. E ele vai exibir os dados. Dependendo do contexto, pode ser que fica mais elegante o console.WriteLine, dependendo do que vai fazer. Que fica bem mais claro, digamos assim. E basicamente é isso, uma maneira que você pode estar fazendo. No outro curso que eu vou estar dando C Sharp, vou falar sobre a utilização do C Sharp, C Sharp usando orientação objeto. Aí sim vai ficar uma maneira mais elegante. No mundo real, dificilmente você vai fazer isso tudo dentro de um método, entendeu? Foi só mais uma maneira simples de explicar como funciona uma variável. Deu para entender um pouquinho, Thiago?
Sim, sim, perfeitamente.
Então, a variável, basicamente, é bem tranquilo criar uma variável no C Sharp. Só realmente temos que entender o tipo necessário para aquela variável. Bom, agora eu vou dar um... Sobre o C Sharp, você conseguiu visualizar assim, tipo, o quanto que ele é importante, sabe? Hoje em dia, você aprendeu C Sharp?
Sim, sim. Eu tô conseguindo ter uma ideia geral aí de como funciona, da importância no geral da linguagem.
Ah, legal, cara, bacana. Deixa eu ver mais, ó, já quase 11 horas, eu tenho mais ou menos umas meia hora para falar para vocês sobre variáveis e operadores. Isso é sobre operadores em si. Tiago, muito obrigado pela participação. Valeu mesmo.
De nada.
Ô, pessoal, ó, além do Tiago, você tem que participar também, pessoal. Você está com vergonha do quê? Pois estamos aqui para aprender. Depois eu vou falar sobre operadores. Operadores é legal. Bom, então nós aprendemos um pouquinho de como criar uma variável.